Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Lóvis Brown.
Presente.
Lóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastrow para a sessão de hoje se encontra no livro de Salmos 106, versículo 1 a 3, que passa a fazer a leitura.
Aleluia! Deem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo.
Convidando todos para um momento de silêncio, em respeito ao falecimento do senhor Orendino Schultz, ocorrido no dia 30 de outubro, do senhor Devaldo Zitloff, ocorrido no dia 1º de novembro, e também, de forma especial, os policiais Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Veloso Cabral, integrantes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, bem como os policiais soldados Cleiton Serafim Gonçalves e Éder Carvalho da Fonseca, do Batalhão de Operações Especiais do BOP, que com bravura e espírito de dever perderam suas vidas na operação na última semana no Rio de Janeiro. Rodolfo Ferreira, também ocorrido no dia 30. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 34, realizada no dia 27 de outubro de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura no expediente do dia.
Indicação número 106/2025. Senhor presidente, o vereador Luciano Alves da Silva apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o recapeamento das vias vicinais, asfaltadas que dão acesso ao asfalto principal das localidades de Alto Rio Poço Moser, São João de Garrafão e Barra do Rio Poço Moser, Luiz Potrates. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de julho de 2025. Autor da indicação, vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 149/2025. Senhor presidente, a vereadora Elisa Rômulo Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de mecanismo legal que concede desconto de até 50% na taxa de coleta de lixo aos contribuintes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de outubro de 2025. Autora da indicação, vereadora Elisa Rômulo Soares. Indicação número 150/2025. Senhor presidente, a vereadora Elisa Rômulo Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de um latão de lixo no córrego Barra do Rio Osmoser, próximo à Fazenda Luiz Potrates, na primeira entrada à esquerda. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de outubro de 2025. Autora da indicação, vereadora Elisa Rômulo Soares. Indicação número 151/2025. Senhor presidente, a vereadora Elisa Rômulo Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de um latão de lixo na rua Emílio Alfredo Augusto Jacob, no bairro São Luís, próxima na localidade da Academia. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de outubro de 2025. Autora da indicação, vereadora Elisa Rômulo Soares. Indicação número 162/2025. Senhor presidente, o vereador Luciano Alves da Silva apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação para a construção de um cemitério público municipal na região de Alto Santa Maria, a ser localizado próximo à Barra do Rio Poço Moser. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de outubro de 2025. Autor da indicação, vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 170/2025. Senhor presidente, o vereador Luciano Alves da Silva apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação, propondo a elaboração técnica administrativa de projeto para implantar a rede de iluminação pública na localidade de Caramuru, na rua Alfredo Petter. O conteúdo integral deste requerimento acompanha essa indicação em anexo, para melhor compreensão da proposta apresentada. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de outubro de 2025. Autor da indicação, vereador Luciano Alves da Silva. Moção de pesar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Elisa Ramos Soares, manifesta seu mais profundo pesar em contestação pelo falecimento dos políticos Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, e Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos, ambos integrantes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e dos soldados do Batalhão de Operação Policiais Especiais, o BOP, Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Éber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, que perderam a vida em operação realizada naquela unidade federativa. Os quatro policiais tombaram em serviço, honrando o juramento de proteger a sociedade, mesmo diante do sacrifício da própria vida. São exemplos de dedicação, coragem, amor e farda. Homens que enfrentaram com bravura e determinação os riscos diários inerentes à nobre missão de preservar a paz e a ordem. A perda desses valorosos agentes são apresentada apenas uma profunda dor para seus familiares e corporações, mas também para toda a nação brasileira, que concede e lamenta o sacrifício de servidores que escolheram servir a coletividade com honra, lealdade e abnegação, em tempos em que o crime avança e a violência desafia as instituições. É essencial recordar que por trás de cada um uniforme existe um ser humano, um pai, um filho, um amigo, que deixa como legado o compromisso inabalável com a justiça e com a vida. A sociedade deve eterna gratidão àqueles que, com esses políticos, esses policiais, entregam de melhor de si em defesa do bem comum. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá manifesta sua solidariedade às famílias enlutadas e aos colegas da farda, compartilhando da dor e da tristeza que marcam este momento. Que o exemplo de extremo heroísmo desses homens sirva de inspiração aos profissionais de segurança e de lembrança viva sobre a importância de valorizar e fortalecer aqueles que dedicam suas vidas em proteção da comunidade. Que estes bravos soldados descansem em paz, deixando à sociedade o legado de coragem, compromisso e amor à vida que dedicaram à proteção do próximo. Desta forma, para que fique registrado este póstumo reconhecimento dessa Casa de Leis, solicito que a cópia desta singela homenagem seja encaminhada ao prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá e ao governador do estado do Rio de Janeiro, plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de novembro de 2025. Autora da moção, vereadora Elisa Ramos Soares.
Encaminho para a ordem no dia da próxima sessão ordinária as indicações 106, 149, 150, 151, 162 e 170/2025 e a moção de pesar número 27/2025. Não houve oradores inscritos para o pequeno expediente. Temos 10 oradores inscritos para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Adair Lurta.
Boa noite, presidente. Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores e vereadoras, ao público presente. Cumprimentar aqueles que nos ouvem na Rádio Pomerana e que nos acompanham através das redes sociais. Bom, presidente, o meu assunto, primeiro assunto que eu venho aqui falar, eu quero agradecer o nosso secretário do interior, Adriano, por ter socorrido, atendido a pedido da população nos lugares onde tem atoleiro, onde precisa ser feito. Eu sei que nessa chuva, agora eles patrolaram todo dia antes da chuva, agora nessa chuva teve vários lugares onde ficou ruim, e ele deu show de bola e resolveu os problemas. O único problema que tem no nosso município tem que tem pouco material. Isso aí tinha que agilizar para conseguir liberar uns locais onde tem um material melhor ainda, porque a Secretaria do Interior está sem material, sem recurso para socorrer a população. Eles estão fazendo com esse material que eles estão fazendo, mas material fraco não resolve o problema muitas vezes. Se chover em cima, aí começa a encharcar aquele material e vira aquele atoleiro novamente. Aí eu queria muito a Secretaria do Meio Ambiente para que eles possam se unir com o interior e possam resolver essa questão desse problema desse material. Mas assim, o Adriano, assim mesmo, ele está dando conta do recado, os problemas que a população passa para nós, que são muitos. Com certeza, os vereadores como Gloves Brown, Gloves Lurt, mas então estão mais no interior, é o Álvaro, né, tem um bocado, eles são muito cobrados em cima disso, e a população, onde tem um problema nas estradas, estão em cima e não estão indo para isso, né, a gente corre atrás, e o Adriano está dando conta do recado. Eu queria agradecer muito ao Adriano, o responsável que ele tem das máquinas, o Alan também, é um cara que você pode ligar de sábado, domingo, mas ele te atende, ele te responde. Eu queria muito agradecer ele também por ser uma pessoa tão responsável. Segundo assunto, presidente, que me deixou triste essa semana, triste e revoltado. O governo assinou um decreto para que os alunos da PAI estudem numa escola normal. Eu peço ao Fernando para ele passar um vídeo de um pai apelando, falando sobre aquilo, que não tem condição um aluno com a deficiência, os alunos com autismo estudar numa escola normal. Eu queria muito que o Fernando passasse o vídeo.
As APAEs de todo o Brasil correm um sério risco e eu preciso de um minuto da sua atenção. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Aro, hoje eu estou como secretário de governo do Estado de Minas Gerais. Mas hoje eu não estou vindo aqui só como secretário de Estado, eu estou vindo aqui como pai. pai de 6 filhos e de uma especial, a Mariazinha, que nasceu com uma doença rara, Cornélia Delange. A Mariazinha não anda, não fala, tem deficiência cognitiva completa. Gente, olha que retrocesso. Essa semana, no dia 21 de outubro, o governo federal assinou o decreto 12.686. Eu não vou aqui entrar em detalhes do decreto, nem fazer uma discussão jurídica, mas eu quero chamar a atenção de cada um de vocês para nos ajudarem nessa batalha. Esse decreto é um fim silencioso daquela luta que nós tanto travamos para que os nossos filhos tivessem direito de estudar em escolas especializadas. Vocês sabem muito bem, eu sempre defendi que um pai e uma mãe atípico, eles tivessem a opção de ou colocar os filhos deles numa escola comum ou colocar o filho deles numa escola especializada. Quem tem que tomar essa decisão é o pai e a mãe. Eu, por exemplo, jamais colocaria a Mariazinha, minha filha, numa escola comum, porque lá ela não vai se desenvolver. Eu sei que a Mariazinha tem muitas limitações que impedem ela de ir para uma escola comum. Então, a alternativa que eu iria preferir é a escola especializada. Mas esse decreto fala que agora essas crianças têm que ir para a escola comum. Vejam que retrocesso. As APAEs do Brasil inteiro podem fechar suas portas pelo simples fato que agora o governo federal quer tirar essa criança da APAE e quer colocar numa escola comum. E isso, gente, a gente não pode permitir. Repito, esse debate não é um debate ideológico, eu não estou nem falando o nome dos governantes. Mas eu quero pedir a sua atenção. Não deixe isso acontecer. Sabe como você pode ajudar? Começa compartilhando esse vídeo para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo. Tem um decreto, 12.686, assinado 21 de outubro, que muda a lógica das escolas especializadas. E agora é hora de mobilização. Eu aqui já estou conversando com deputados federais, senadores, para que a gente não permita esse retrocesso. Vejam vocês, aqui no começo da semana, estávamos comemorando o envio de 141 salas multissensoriais para o interior do estado, para as APAEs, para ajudar essas crianças. E hoje, infelizmente, vem essa rasteira, que nos preocupa muito. Então, vamos nos mobilizar e vamos dizer para o governo federal que nós não queremos que esse decreto prospere. Parem, vamos conversar e vamos juntos escrever o que é melhor para as nossas crianças.
Bom, esse projeto, esse decreto, ele tirando os alunos da APAE, ele vai dificultar mais o recurso para a APAE. Porque a APAE sem aluno não vai ter recurso. Como é que as APAEs vão se sustentar? Só com um tratamento aqui, outro ali, sem os alunos. Eu fiquei muito triste. Esse governo, ele quer economizar, mas onde ele quer economizar onde não deve. Não deve. Eu acho que nós, da Câmara aqui, de vereadores, a gente podia se juntar e cada um pedir seu deputado para ele votar contra esses projetos, senadores, tanto que ele falou.
Só me permite uma parte, sim, vereador?
Vereador, esse governo aí, esses 9 dedos aí, quer economizar de uma certa forma, mas veja bem, vai tirar esse investimento aí das APAEs, vai passar talvez um pouco a mais para as escolas normais, né? E o desenvolvimento daquelas crianças normais, né? Esse pessoal da APAE, eles precisam de uma atenção especial. Eles precisam de uma pessoa própria para estar ali do lado delas. Isso não vai interferir no estudo daquelas outras crianças? Esse governo, de fato, não pensa. Só pode contar comigo, vou te pedir para me mandar esse vídeo, vou mandar para o meu deputado, sim. Tá? Mas, me desculpa, quem está por trás disso tem que fazer o L. Meu muito obrigado.
Vereador, você me permite?
Sim, sim.
Esse decreto, ele é desumano, vindo do nosso desgoverno, não era muito de se esperar. Crianças especiais, já fala, elas são especiais. Pensa uma criança com autista, com nível bem alto, que não pode escutar um barulho sequer que ela comece a entrar em crise. Numa sala onde tem 30, 35 alunos, uma professora. Isso não vai dar certo. Os professores, eles já estão com psicológico já tão debilitado, e acontecendo isso, vai prejudicar o andamento dos alunos lá, dos professores, dos pais, que não vão confiar, né? Infelizmente, os pais vão ficar preocupados com isso, porque ao invés de ajudar, vai estar prejudicando o andamento desse aluno. Então, assim, a gente precisa juntar mesmo força, pedir aos nossos deputados, senadores, ir para a internet e colocar a boca no trombone. Né? Essas pessoas que fazem esses decretos, vereador, são pessoas que, além de não ter 10 dedos, eu acho que também não tem memória, não tem pensamento, não tem nada na cabeça. E muito, muito bom que você trouxe isso para a gente hoje, para a gente lembrar, né, em quem que a gente vai escolher em 2026. Obrigado.
Sim, e para mim é desumano. Você colocar uma criança especial no meio das crianças normais, ela não vai se sentir em casa, ela não vai se sentir acolhida, porque os alunos normais, eles são crianças, ela vai sofrer um bullying que, sem os outros alunos querer, mas ela vai sofrer um bullying em cima disso. Muitos pais nem vão mandar mais os alunos estudar, por quê? Porque eles não estão vendo sozinhos que a criança vai se... Cada vez, vamos supor assim, nem sei como é que eu vou falar, que ela vai ser prejudicada além de ela aprender alguma coisa. Ela vai ter o seu estudo prejudicado em cima dos alunos normais. Eu acho que a PAE, ela deve continuar. Esse decreto tem que ser derrubado, se Deus quiser, porque esse governo, ele sabe, ele quer cortar gastos. Mas cortar gastos em cima das pessoas que não conseguem se defender, né? Só sabe aumentar impostos, isso ele sabe. Na hora de aumentar impostos, mas desde fazer uma reforma tributária e botar um corte onde deveria, eles não fazem. Eles só sabem gastar e cobrar impostos. Isso aí eles sabem fazer. Muito obrigado.
Concedo a palavra, segundo orador escrito, vereador Nelson Mirtink.
Nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos servidores dessa casa, os colaboradores, né? E também aqueles que nos acessam através das redes sociais. Vereador, colega vereador Adair, parabéns pela sua fala, parabéns pelo vídeo que você acabou de postar. Eu acho, como a vereadora Elisa já disse, desumano. Acho que nós devíamos não cada um procurar o deputado dele, e sim, nós teríamos de assinarmos um ofício, um documento, uma nota de repúdio e enviar para todos os nossos 10 deputados, nossos 3 senadores, com todas as assinaturas. Se o presidente puder nos ajudar nisso urgentemente, puder, mais depressa os vereadores puderem assinar, fazer uma nota de repúdio, uma coisa nesse sentido, para todo mundo, para todos os nossos deputados e nossos senadores. Né? Porque isso é um absurdo. A vereadora Elisa disse, eu sou marido de professora, eu sei o que minha esposa está passando. Tá? Com 25 anos de sala de aula, já não aguenta mais. Não tem mais condições. E hoje nós estamos no mês de novembro e ainda faltam professores em nossas escolas. Quer dizer, acabou o ano. E está difícil, cada vez pior. Né? Não aguentam mais. Professores de 5 anos já estão chutando o balde. Minha esposa tem 25 anos. Mas é no médico mês a mês. E não, infelizmente, eu não sei o que fazer, mas é verdade. E nosso profissionado está realmente em uma situação difícil. Você imagine, como vocês falaram, né? 30, 35 alunos na sala de aula e ali no meio uma criança com suas especialidades. Não tem condições, não existe isso. Isso é além de desumano. Eu sempre penso, uma pessoa dessa for para o céu, então eu estou garantido lá em cima, com certeza.
Vereador, você me permite?
Sim, colega.
E a PAE, ela tem pessoas especializadas que conhecem essas crianças de anos e anos, né? A criança chegou lá hoje. Tem criança que faz tratamento lá, acompanhamento, 5, 10 anos. Por que que tirar esse vínculo familiar e jogar numa escola? Aí vai de quê? De transporte? Que transporte? Então, assim, tem N coisas, né? Então, assim, a gente realmente, essa nota de repúdio, a gente precisa fazer urgentemente mesmo. Parabéns pela ideia.
Ok. Semana passada, o colega vereador Elimar falou sobre uma denúncia, uma coisa agressiva ao nosso meio ambiente, né? Eu quero aqui, Fernando, te pedir para colocar as imagens que eu tenho. Eu fui visitar o Morro do Gelo E acabei ficando quase um dia para lá, porque eu comecei até a tirar umas perguntas de certos moradores da região aqui embaixo, logo depois do São Luís, que ali residem, sobre a questão do, olha só, o lixo que vizinhos jogaram ali na estrada que sobe para o Morro do Gelo. Tem algumas coisas ali que degradam no meio ambiente, são couve-flor, caixa de madeira, ok, mas ali tem azulejos, pisos, televisores, e são vizinhos próximos que têm um terreno, por que não descartam o terreno deles então? Né? Isso é um absurdo, isso acontecer, isso acontece em muitos municípios, eu ouvi umas matérias já no estado do Rio de Janeiro, onde que cataram alguns lixo de uma loja, levaram no município vizinho, o prefeito mandou fiscalizar, vigiar, que eles estavam levando constantemente, e ele foi lá tirar satisfação, o próprio prefeito, não me lembro o nome da cidade. Isso foi mais no começo do ano. Mas é um absurdo isso acontecer, uma agressão dessa. Então, eu sei que a prefeitura tem suas dificuldades, mas tem que também procurar saber e essas pessoas serem notificadas, você entendeu? Porque isso não pode acontecer, continuar acontecendo. Isso é um absurdo. E justo numa mata mais bacana que nós temos no nosso município, que é sentido ao Morro do Gelo, você entendeu? E eu, na volta, parei em algumas casas, umas três, quatro casas só. Aí um vizinho me disse, vereador, nós até sabemos quem é. Falei, então faça uma denúncia na ouvidoria. Expliquei para eles, porque isso não pode continuar desse jeito. Você sai do seu terreno para jogar no terreno dos outros. Já está errado você botar no seu terreno, também está errado. Descarta legalmente. Tá? Eu lembro uma vez que na minha casa, o meu amigo Fodinha tinha eletrônica lá, tinha 200 televisões para ser descartado. Nós descartamos lá para Santa Teresa, através de um veículo da prefeitura, no lugar correto. Né? Porque se a pessoa, a televisão desce no meio ambiente. E assim tem, olha, vocês não querem saber. Sábado nós estávamos na praia, o meu assessor está ali, um dos nossos companheiros da casa achou uma picareta lá na praia. Novinha, novinha, tinha até o preço ainda. Aí eu passei perto de um grupo de louvor, e aí o rapaz veio falar com a gente. O senhor foi um funcionário da prefeitura que não queria trabalhar, picareta novinha, zero, com etiqueta de valor e tudo. É o Douglas que achou. Aí Douglas teve um sonho de matar um lugar que tem umas pedras preciosas. Falei, então vai atrás, se você achou a picareta, o caminho está aí já. Só não me chama para ajudar porque não tem força para isso mais não. Pessoal, o Fernando, depois você vê também as fotos da senhora que mandou para mim sobre os cães. Sabemos nós, o ex-prefeito Hilário Ripco, o meu primo Dieter, eles tem um grupo aqui dos quatro patas, tem um monte de gente que defende os animais, gostam, o vereador Vespinha posta todo dia, cães para doação e tudo mais. E a gente sabe que realmente hoje é bem-vindo, o pessoal gosta, né? Eu, assim, eu fico sentindo com os cães de rua, porque faz as necessidades, cagam a calçada lá, o cidadão pisa dentro, leva para dentro da lanchonete, para dentro do restaurante. É uma situação, né, que tem que ser tomada alguma atitude. Nós temos uma obra que eu não sabia, eu até achei que essa obra estava sendo tocada no funcionário de prefeitura, mas me informaram que não, era de uma empreiteira do mandato passado, do Hilário Ripke. Essa obra está parada agora praticamente um ano. Né, uma puta de uma estrutura. Né? Recentemente eu fui lá com meu assessor para visitar essa obra ali no Xenerock, né? E está lá abandonada, e acho que o prefeito tem que tomar atitude e continuar aquela obra e poder também recolher esses cães. Essa senhora mandou para mim, olha só, as pernas dela, né? E ela me relatou de várias outras pessoas, não é ela, não é um caso único. Ela me falou da fulana, me falou da ciclana, do Beltrano, né? Ela me falou até a cor do cachorro, as cores, eles são aqui meio do centro, porém ficam ali perto da rodoviária. Ela foi levar o marido para pegar a carreta, para viajar, os cães atacaram ela, como atacaram uma vizinha, atacaram uma outra parente, por aí adiante. Então eu peço que alguma atitude seja tomada com esses cães, porque é perigoso realmente, né? A gente sabe que tem uns cães legais na rua, mas tem uns também, ela me passou isso, é uma perna dela, espia só, gente, que coisa triste. Então eu disse para ela que eu iria realmente cobrar isso da municipalidade, né? Gente, em breve nós teremos nossa TV Câmara, que tanto nós já lutamos por ela, o vereador Mazin, grande guerreiro já em cima disso, antes disso também eu, lutei muito, várias viagens, agradecer muito o Jander, que trabalhou aqui já no município, instalando nessa nossa TV, em vários municípios, fomos uma vez para Brasília, em vários presidentes de câmaras, fomos já outras vezes. Recentemente, em março, eu e o colega vereador Clóvis Brown fomos também na TV Câmara lá em Brasília para ver como é que estava o nosso processo. E eu fiz um pequeno relatório e gostaria de ler para vocês. O Fernando Silva, que é o nosso responsável pela TV Câmara, desde 2013, como funcionário público da Câmara, porém já atuava desde 2008, né? Como um funcionário terceirizado, que antes a nossa TV aqui era terceirizada, era licitada e era passada adiante, depois foi se tornando o funcionário comissionado aqui da casa. A TV Câmara funcionava em canal aberto, no canal 22, produzindo matérias, reportagens, programas de TV, como TV Ser Rural, Terra Pomerana, Vereador em Ação, entre outros. O Fernando iniciou na TV Câmara como editor e cinegrafista, e ao passar dos anos, foi criando capacidade de ser responsável por todas as áreas da TV Câmara, ao ponto de se tornar jornalista. Já criou o site da TV Câmara, ajudou no desenvolvimento do portal oficial da Câmara Municipal. Hoje, o Fernando está encabeçado num projeto que há anos a Câmara aguardava a volta da nossa TV Câmara em TV aberta. Há 3 anos, Fernando atuava nos bastidores da Câmara como para fornecer documentos à Brasília, estava sempre ligado, aí a gente conversava muito sobre isso, como nós tivemos lá na TV Câmara, eu voltei aqui e disse para ele, falei, olha, está num passo tal, está num passo Y, não, eu estou por dentro, estou acompanho em todas as matérias que eles fazem, e a gente está acompanhando. Esses documentos premiados, nós fomos premiados com os equipamentos para a transmissão da nossa TV Câmara, pois se a Câmara fosse investir na liberação documental e aquisição de todo uma parque de transmissão, seria um investimento de mais de R$200 mil. Mas nós vamos ser presenteados com esse material. Fernando suspendeu férias para se dedicar de incluir a Câmara Municipal no programa Brasil Digital, qual premiou a Câmara com a licença da TV, os transmissores, o ar-condicionado, que irá climatizar o abrigo dos transmissores. Sei que ele também está lutando hoje já, lá em cima da nossa torre de TV, em limpeza, em reforma lá, o presidente da Câmara, parece que vai até, falei que não fazer isso, mas colaborar lá com a reforma precisa. Aquilo é uma coisa bem antiga, mas eles estão lutando para que ainda esse ano a gente consiga instalar, seja liberado esses equipamentos, e nós podemos até, presidente, fazer uma pequena comemoração, se o senhor assim concordar, quando nós estivermos com essa nossa TV Câmara funcionando. O Arlindo Rip, quando foi presidente, na verdade, foi um dos que mais iniciou isso, depois que eu entrei, depois o vereador Mazin, continuou muito bem, e fomos brigando, fomos lutando, fomos pedindo, através de orientação tanto do Fernando como do Jander, que está lá no oh, meu Deus, lá em Sergipe, que está no Nordeste, numa cidade lá, muito tempo já morando lá, e de vez em quando a gente se fala sobre algumas coisas, ele passa para mim, inclusive foi premiado recentemente num outro projeto que ele iniciou. Então, parabenizar todos esses guerreiros que lutaram. No dia que for feita essa grande vitória, for entregue para a população de Santa Maria, onde todos irão assistir as nossas sessões, nossas reuniões, tudo mais, todos os nossos munícipes. Então, parabéns, Fernando, parabéns a todos que lutaram por isso.
Vereador Nelson, você me permite uma parte?
Sim, presidente.
Com certeza, assim que a TV Câmara estiver funcionando, a gente vai fazer um movimento, sim. E parabenizar também todos os ex-presidentes, né? Porque, lógico, vai acontecer agora na minha presidência, mas eu não fiz nada sozinho, então toda essa contribuição foi válida. Eu e Fernando, a gente esteve no Congresso em julho, no começo de julho, de 1 a 3, ou 3, a 3 e 4 de julho, lá em Brasília, e o que eles falaram lá, que a maior dificuldade que eles tinham é que um presidente dava entrada no pedido e depois acontecia dos outros não darem mais sequência. Então
abandonar o projeto.
Isso, abandonava. Então esse era o medo deles lá, e lá eu, junto com o Fernando, a gente reafirmou que a gente estava de portas abertas. Então, e aí por isso as coisas começaram a dar um pouquinho mais válidas, mas graças também ao que foi feito antes de eu chegar. Eu também não posso chegar aqui e dizer que fui eu que fiz sozinho, a gente não faz nada sozinho. Então, com certeza, o dia que tiver tudo funcionando bonitinho, todo mundo vai ser lembrado dessa batalha que já é bem antiga de todos os vereadores. Não vai ser uma vitória só minha, mas acredito de todos nós 13 vereadores e da população também, que vai ter mais um canal para acompanhar a gente.
Obrigado. Com certeza. Quero parabenizar, presidente, pela atitude, né? Porque, como nós disse, nós fomos falar aquela vez, eu não lembro mais, tinha muitos presidentes de Câmara, mas fomos um bocado, tínhamos uma associação, inclusive. E parabenizar a sua atitude. de não deixar o projeto acabar e nossa população ser presenteada com isso, né? Que aí o cidadão está lá no interior, não quer vir aqui, não pode, está cansado também, toma seu banho e assiste a sessão da Câmara. Valeu, presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Limar Vesper.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, presidente do PL, Bruno, secretário Vinícius, doutor Luiz Mil e a todos os presentes, se sintam à vontade. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Eu não sei se mais pessoas acompanharam, mas esse final de semana, o que passou nas redes sociais é ali no Rio Claro, aqueles dois carros que tombaram ali no mesmo local, os dois de pneu para cima. Acidentes acontecem, claro, mas se puderem correr menos e a própria empresa também puder sinalizar, né? Eles estão fazendo o trabalho lá, por sinal está ficando um trabalho muito bonito. Porém, se final de semana não estão trabalhando, então pelo menos sinalizasse aqueles locais para não acontecerem esses acidentes. Se talvez no sábado tivesse visto aquilo, jogasse o material ali, teria evitado. Graças a Deus que não houve nenhuma fatalidade com as pessoas ali no automóvel, mas o bem ali estragou bastante. Os dois carros, tá, se danificaram bastante. Então, vamos tomar cuidado, que é época de chuva e nós precisamos dela. E a empresa também, se puder fazer para fazer alguma sinalização ali para desacelerar os motoristas, é bem-vindo. Estamos no novembro azul. Era o outubro rosa, que era onde que as mulheres eram incentivadas a fazerem os exames, os check-ups, e agora é o novembro azul. Então, que os homens tirem esse mês também para fazer os seus exames. Tá? É muito válido, porque uma doença, quanto antes ela é descoberta, mais fácil de se tratar. Tá? E que se cuidem, que o índice de câncer de próstata é muito, muito alto. Tá? Então, tirem esse mês aí, homens, e procurem um médico do seu posto, façam um check-up. Vou também falar em pomerano, né? Feucht Monat ist Oktober West, Hellrot, né? Daí, Monat wurde früher sich. Faz a Schule, so ich sich eine Doktor, Mokasin, Exames von der Gemert, né? Tam sein, oft wirklich, wo kein Krankheit in Versteck ist, weil ein Krankheit jahre, dat er Rute von der Wart, ihr Licht ist dat tam kurieren. Und nun denn in November, talvez der Bloch November, sehr, wo der Kelsi Monat haben da. Entschuldigung, daqueles o can go, o mocasin exames. Sui que sich der Doktor, der nächste Pust, was für die Hus ist, correndo, zerra, dat o, den war der Doktor, dat upschrieve, o moca da exames, was dort am mocken sind. Tau dat nimm stich, Leute, weil wenn du dat upschubse deist, weg vorweg, Monat für Monat, dann auch wenn du dat drüber kriege, deist den Katwegbolzel tasposin. Dann dauert nie, fujeta, da vai gifte bloha novembro. Quero agradecer, dentre tantas outras emendas, fiquei muito feliz que o deputado federal, o Gilvanda Federal, da penúltima vez que eu fui a Brasília, foi pedido a ele um valor simbólico de R$150 mil para compras de muleta, cadeira de rodas, macas, andadores, para deixar ali no CDO, para se emprestar para pessoas do município que precisam. Então, chegou esses R$150 mil, o secretário já está passando para assistente social Gabi, né, que é lá do CDO, e vai se comprar esse material para poderem estar emprestando. Por quê? Tem pessoas que sofrem um acidente, vão precisar de uma muleta aí, talvez uma semana, outras um mês. Então, não tem necessidade da pessoa comprar e deixar aquilo lá parado depois. Então, a prefeitura tem esse material para emprestar para as pessoas. O que precisa é só levar a documentação e um talão de energia que a pessoa é residente aqui de Santa Maria. Tá? Então, mais uma vez, agradecer ao deputado federal, Gilvan, por esse pedido atendido por mim. Sexta-feira, 31 de outubro, nós tivemos lá em Recreio o culto da reforma. A igreja estava cheia. Estiveram lá entre os pastores da paróquia de Santa Maria, também a vice-presidente sinodal, senhora Iraci Wuttke-Berge, esteve presente, participando do culto e celebrando o culto. Um dia muito importante para a nossa igreja. Foi muito, muito bonito. E obrigado para os que estiveram presentes ali. É a entrada bruta do mês de setembro para o município de Santa Maria foi de R$ 26.380.309,53. Senhor presidente, seria isso. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra à quarta oradora escrita, vereadora e professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras. A todos, né, presentes aqui nesta Casa de Leis, o meu boa noite a todos vocês e aqueles também que estão nos ouvindo também pela Rádio Pomerana. Inclusive, né, a Rádio Pomerana sempre parceira, sempre transmitindo, né, as sessões câmaras aqui. O meu muito obrigada também à Rádio Pomerana. Gostaria de falar, né, um pouquinho aqui a respeito de um pedido meu, né, que já vem desde 2023. Né? E é importante citar a data, porque hoje nós estamos iniciando aqui o mês de novembro, novembro de 2025, e é um pedido que, desde que eu assumi o meu mandato como vereadora, é algo que eu coloquei para mim, vi essa necessidade dentro do município de Santa Maria de Jetibá, que é a necessidade de tecnologia na educação, de tecnologia para equipar os professores, para que nossos alunos também possam ser melhor atendidos. Porque é algo assim, às vezes parece ser algo que é óbvio, né? Hoje, se eu tenho uma empresa, se você tem uma empresa e você quer contratar um funcionário, você contrata aquele funcionário, você tem que disponibilizar para ele os equipamentos necessários para ele trabalhar. Então, isso daí é uma coisa que parece óbvia, mas, infelizmente, né, aqui no nosso município, os nossos professores, foi já feito diversas promessas para eles de entrega de computadores e tudo em gestões passadas, mas eles nunca tiveram um computador para poder trabalhar, para poder preparar suas aulas. Então, imagina você, eu falo, a gente está hoje no século XXI, né, com toda essa informatização, a gente não ter acesso à tecnologia para preparar as aulas. Inclusive, às vezes, tem escolas, algumas escolas, às vezes, tem um computador lá que, às vezes, não tá ok, às vezes, tem um problema na impressora. Então, quando eu assumi o mandato, eu falei, olha, é algo que precisa dentro do nosso município. E o governo do estado, ele já, durante a pandemia, identificou a necessidade de cada professor ter um computador. O governo do estado chegou a fazer isso. Isso, na época, foi prometido aqui em Santa Maria. Então, foi o meu primeiro pedido. Desde que eu assumi o meu mandato em 2023, o meu primeiro pedido foi relacionado à educação. Então, eu vou pedir o Fernando para exibir algumas imagens. Eu estive, na época, no gabinete do senador Magno Malta, como vocês podem ver, fiz o pedido da emenda. Foi sinalizado de forma positiva. Na época, eu fiz o pedido e foi indicado para o município de Santa Maria de Jetibá quase R$1 milhão para a aquisição dos notebooks. Está mostrando aí também para vocês que eu estive no gabinete na época do então prefeito Hilário, conversei com ele, falei, prefeito, Chegando esse recurso, gostaria de fazer um pedido para o senhor. Gostaria que fosse entregue esse dinheiro revertido em equipamentos de tecnologia. Na sequência também, início desse ano, estive em conversa com o prefeito Ronan. Conversei com ele, falei com ele: prefeito, nós necessitamos, né, de tecnologia na área da educação. E tanto o ex-prefeito Hilário como o atual prefeito Ronan concordaram. Aí também vocês vão ver que tem imagens minhas na Secretaria de Educação, na Secretaria de Planejamento, pedindo para que cada professor recebesse esse notebook, né, que é um equipamento para ajudar nas escolas, para melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. E eu preciso dizer, na época conversei com o Hilário, infelizmente, né, ele teve boa vontade na época, mas não conseguiu fazer a entrega desses computadores, porque 2024, todos nós sabemos que foi o quê? Um ano político. E em ano político, você não pode, os 180 dias ali antes, você não pode estar fazendo, né, algumas contratações e despesas. Então, o dinheiro estava na conta da prefeitura. Quando o então prefeito, agora Ronan, assumiu o mandato, dia 3 de janeiro, eu já bati na porta dele e o meu pedido foi: prefeito, chegou um recurso aqui de uma emenda no valor de quase 1 milhão, e o meu pedido é para que seja destinado em tecnologia para a educação. O prefeito, eu não posso de nenhuma forma reclamar, pelo contrário, tenho que agradecer, pois ele sinalizou de forma positiva, pois necessitava de um complemento. Embora R$ 966 mil seja muito dinheiro, ainda assim é pouco para dar um notebook para cada professor em Santa Maria. Então, na época, eu fiz um pedido ao prefeito de complementação e ele sinalizou de forma positiva, disse que estaria complementando. E então o processo, ele iniciou-se, né, dentro da prefeitura. Esse processo iniciado passa, né, pela Secretaria de Educação, pelo setor compras, pelo setor jurídico. E desde então, mês após mês, eu venho sempre cobrando quando que será a entrega desses computadores. Pois isso não é algo que vai fazer diferença para a vereadora Ana Paula. É algo que vai fazer diferença para a educação em Santa Maria de Jetibá. Então, mais uma vez, né, eu estou aqui hoje fazendo uso da tribuna para mais uma vez reforçar esse pedido. O dinheiro já está em conta, eu sei que o processo ele está em andamento, mas para pedir para que esses computadores cheguem o mais rápido possível para as pessoas que estão necessitando dele para trabalhar. Fiquei muito feliz em saber, né, que a Secretaria de Educação fez um levantamento e, além dos professores, foram inclusos também, que era uma preocupação nossa, que fossem inclusos diretores, coordenadores e vários outros cargos relacionados, né, à educação, para dar maior suporte pedagógico. Então, hoje eu estou aqui reforçando o pedido, pedindo também ao prefeito, inclusive, presidente Carlos, havia uma expectativa muito grande, né? Agora, no dia 15 de outubro, teve o dia dos professores, tinha uma expectativa, né, de que essa entrega fosse no dia 15, que fosse feito ali um momento simbólico. Então, eu faço esse pedido também ao prefeito para que, realmente, dentro do que é possível, esses notebooks cheguem aos professores, pelo menos, eu falo agora, em 2025, pois é um pedido que eu já estou, desde 2023, batalhando. Então, eu entendo que os nossos profissionais têm bons resultados, resultados, eu falo assim, excelentes, pois, infelizmente, nós não temos tantas condições e eles necessitam desse equipamento para trabalhar. Então, fica meu pedido, mais uma vez, ao gabinete do prefeito para dar atenção especial a esse projeto e cuidar para que o mais breve possível, né, isso chegue. E isso daqui é algo que eu sempre tenho pedido, agilidade nos processos da prefeitura. Eu entendo que é algo que não depende somente do prefeito, depende sim de toda a sua equipe que rodeia ele, seus secretários, funcionários e tudo, e tem que ser dada atenção, porque tem algumas coisas que estão demorando muito. Vereador Vespinha falou aqui que a entrada foi de 26 milhões, correto? 26 milhões. Nosso município não tem problema, inclusive é uma das coisas que eu levantei na nossa reunião da Comissão de Educação, dos problemas que nós temos na escola, nosso caixa não está com problema de dinheiro. E é uma coisa que eu tenho cobrado aqui em Santa Maria, porque eu entenderia a situação precária se nós fôssemos município que estivesse com problemas no caixa, mas não é o caso. Nós estamos com o problema de realmente, de agilidade, de fazer com que o dinheiro saia da conta e vá de fato para onde precisa estar. E isso daí é algo que precisa melhorar. Meu muito obrigada.
Concedo a palavra ao quinto orador inscrito, o vereador Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar o público aqui presente. Se eu não me falho a memória, o Igor está aqui presente, um grande jogador de futebol, conheci ele desde a época que participou até no recreio. Muito obrigado por estar aqui presente, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Eu vim aqui hoje fazer um convite para o povo de Santa Maria, os vereadores, vereadoras, o povo aqui presente, na nossa comunidade de recreio, a Igreja Católica, a comunidade Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que vai ser a festa no dia 9, que é domingo, naquela comunidade, e vai ser ali no pátio de festa da Igreja Luterana, e a programação, a missa festiva, almoço às 11 horas, 9h30 a missa, e depois às 11 horas almoço, e às 18 horas a ação solidária. Então, quero convidar a população e nosso povo Santa Maria para participar da comunidade de recreio da Igreja Católica. Eu venho aqui questionar, ali em Recreio, na estrada principal que dá acesso à barragem, fizeram dois quebra-mola ali, na estrada de chão, e foi autorizado pela prefeitura. É uma coisa incrível, a prefeitura autorizar um quebra-mola, dois quebra-mola na estrada de chão. Quebra-mola não, botar lá um lombo, que se o carro bater ali, se rebenta tudo. Quase que eu me rebentei ali, foi quarta-feira à noite, quando fui para o SEASA, fizeram aquele quebra-mola, e está autorizado pela prefeitura com documento. Se lá no Garrafão tinha um quebra-mola na estrada de chão, eles foram lá e tiraram, como é que eles me autorizam botar dois quebra-mola na estrada de chão? Não dá para entender isso não. Se eles estão autorizando botar, isso vai virar uma bola de neve. Aonde tem uma casa, eles vão botar um quebra-mola na estrada de chão, por conta da poeira, por conta disso, por conta daquilo. Aí a prefeitura me autoriza isso daí, o quebra-mola. Ele tem documento na mão.
Colega vereador, me permite a parte? Tem, aqui, vereador Mazinho.
Sim.
Tem placa? Tem placa?
Tem nada.
E lá no Rio Claro, tinha placa antecipada.
Não tem nada.
Dizendo, em cima do quebra-mola, outra placa, dizendo que ali estava um quebra-mola, com placa e tudo.
Lá não tem nada. Botaram os quebra-mola, não botaram placa, não avisaram nada. E só porque tem um bar ali, e é na estrada de chão, tá? Então aí a gente fica triste de ver isso. Eu já tive várias reclamações da população que já passa ali e me deixa fazer um quebra-mola desse daí, me autoriza. Outra questão, sexta-feira eu vim para Santa Maria, aí eu vi eles medindo o trecho de recreio de novo. Novamente vão começar a mexer naquele trecho ali com a água da Cezan. Nós já passamos tanta dificuldade naquele trecho ali, eles estragam tudo e depois não acertam. Quem sofre lá é a população de recreio, que está ali, tem que vir para Santa Maria, e quem vai daqui para lá, os professores e o transporte escolar, agora estão lá mexendo de novo. Eles não acabam aquele serviço. Eu não sei por que a Cezan não chega e faz um serviço para acabar com isso, mas não tem jeito. Vão lá, estraga, larga lá, e daí fica daquele jeito. E outro questionamento, outra vez, eu vou falar novamente sobre os buracos nesse asfalto que é ali na rodovia Nicolau Schifflin, e com essa chuva aumentou mais ainda os buracos para recreio. A rua de recreio, semana passada eu questionei, até agora ninguém mexeu em nada, está lá do mesmo jeito, nem lá para ir lá olhar para ver o que está acontecendo, nem foram lá. Então eu quero questionar aqui novamente, porque se eles continuarem desse jeito, nós não temos mais jeito não, nós não temos condições de andar nesses trechos de recreio para Santa Maria, naquela rodovia Nicolau Schifflin, dentro da rua de recreio, é cada buraco fundo, os calçamentos afundou tudo, e até agora eles não se moveram ainda. Eu queria falar, secretário, toma as providências, dá uma olhada nisso, porque a população está sofrendo. Muito obrigado.
Concedo a palavra à sexta oradora escrita, vereadora Elisa Ramos Soares.
Boa noite a todos. Hoje a minha fala tem alguns temas muito relevantes, muito importantes. Recebi várias mensagens de funcionários públicos da prefeitura com relação ao abono aqui da Câmara. Infelizmente, nós, vereadores, não podemos aprovar o abono para o executivo, para os funcionários da prefeitura, se não vier uma solicitação. Estamos ainda no aguarde. Se essa solicitação chegar, nós com certeza iremos apoiar. Por quê? Funcionário público precisa ser valorizado. Independente do seu cargo, ele precisa ser valorizado. O plano governo do atual prefeito Ronan e do vice era a valorização dos funcionários. Então, funcionários, como isso está no plano dele, ainda temos a esperança desse abono chegar. Também quero falar um pouco de um grupo do WhatsApp. O grupo se chama Luto pela Represa, feita e administrada por Laurentino Mungo. Eles estão preocupados com a represa, pois existe muito lixo no leito da barragem, principalmente descartes de veneno. A barragem é um bem de todos. Todos nós precisamos cuidar desse lindo lugar que Deus nos deu. Muitas pessoas de Vitória passam lá e ficam encantados com a barragem. E nós daqui, nós políticos, enfim, não estamos nem vendo direito. Então fica meu apelo aos órgãos públicos para fazer algo com urgência. A natureza pede socorro. E agradeço a esse grupo por estar lutando pela nossa barragem. Semana passada, eu tive algumas falas que eu não achei que ia chegar onde chegou. Brasil diz aos Estados Unidos que não classifica o grupo PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Na ONU, Lula cita risco de equiparar criminalidade e terrorismo. Lula afirma que traficantes de drogas são vítimas de usuários. Por que que eu estou trazendo isso novamente? Na terça-feira, um dia após a minha fala, um dia após o aniversário do presidente, aconteceu uma tragédia no Rio de Janeiro, onde 121 pessoas foram mortas, sendo quatro vítimas desses terroristas. São vítimas os policiais que subiram com coragem para defender os moradores. Foram apreendidos 118 armas, sendo 91 fuzis, drones que soltam bomba. Nem o exército tem esses drones. Então, olha como é que essas pessoas que se dizem vítima da sociedade estavam equiparadas. Os mortos estavam todos lá, deitados no chão, apenas de cueca. Muitos pensavam que eles estavam dormindo. Não, na realidade, eles estavam com roupa de camuflagem, colete, roupas similares à dos policiais. Só que para as pessoas acharem que eram pessoas de bem, foram tiradas essas roupas e eles ficaram apenas de cuecas. Realmente, foi dito pela imprensa que as mães estão sofrendo ao enterrar os seus filhos. Só que muitas dessas mães, dessas famílias, falaram que eles sofriam antes, porque eles ensinaram os filhos o que é certo, o que é errado. Na Bíblia diz, bem claro, peço desculpa e a compreensão de todos. O livre-arbítrio é um princípio eterno. Podemos escolher a liberdade e a vida eterna, seguindo Jesus Cristo. Somos livres para escolher o cativeiro e a morte, seguindo Satanás. O direito de escolher o bem ou o mal é de agir por nós mesmos. Isso chamamos de livre-arbítrio. Os pais e as mães, com certeza, fizeram dever de casa. Ensinar os filhos o que é certo e errado. Só que quando a pessoa não quer, ela vai para o lado errado. E aí, depois que está lá, as pessoas querem ter piedade. Tadinho, não merecia. Ele merecia ter uma chance. Será que ele queria essa chance? Ou será que ele queria nesse mundo para mostrar os fuzis, a força que eles têm, as mulheres que podem ter? Então, gente, não se deixam enganar por certos jornais, por certas reportagens. Isso acontece lá no Rio de Janeiro, tão longe daqui. Para que a vereadora do 22 do Bolsonaro está trazendo isso de novo, né? De novo. Mas eu não me canso. Delegado que prendeu o maior traficante do Rio de Janeiro foi rebaixado de cargo. Olha o prêmio que esse delegado recebeu. Prendeu o maior traficante e o governador, em vez de ser de dar uma honra ao mérito, rebaixou ele de cargo. Operação conjunta em Santa Maria de Jetibá. Prende foragidos, apreende drogas, armas, veículos roubados. Isso também acontece em Santa Maria de Jetibá. No dia 13 de novembro de 1994, três soldados, Áquila, Paulo César e Nerci. Não sei se vocês, senhores, lembram desse dia. Três policiais foram mortos aqui em Santa Maria. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam discutindo uma ação para prender criminosos. Por estarem fardados, eles morreram. Foram mortos sem defesa. E isso não é no Rio de Janeiro. Isso foi em Santa Maria. Então, tráfico, traficante, escolhas erradas acontecem em qualquer lugar. Então, precisamos investir em políticas para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Mas também precisamos enfrentar essa população que se diz que pode tudo da forma que precisa. Só vai preso, só morre pela polícia quem está errado. Rodolfo Ferreira faleceu no dia 30/10. Ele também era um militar. Que ele também foi confrontado com os bandidos e levou um sonho. O sonho foi interrompido naquela época. E ele não pôde ser mais policial, que era um sonho da vida dele. E isso levou à depressão. Temos muitos policiais que estão com crise de ansiedade, depressão, porque quando eles prendem alguém, eles não prendem só alguém. Eles precisam ir no fórum várias vezes falar por que que prenderam um vagabundo. Às vezes o vagabundo, o criminoso, ele é solto antes do que quando os policiais voltam de Aracruz. Então precisamos olhar criminoso como criminoso. Hoje, foi lá, semana passada, foi no Rio. Mas isso está chegando cada vez mais perto de nós. Precisamos de segurança. É fundamental para o nosso município. Agradeço a todos. E meu sentimento às quatro famílias desses policiais. E meu boa noite.
Concedo a palavra ao sétimo orador escrito, o vereador Clóvis Lurto.
Quero aqui cumprimentar a mesa, o nosso presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público presente. Quero iniciar parabenizando o senhor Hilário Repka, e sua esposa pelas bodas de rubi, pelos seus 45 anos de união e um exemplo de amor e companheirismo e perseverança. E quero aproveitar aqui também para pedir desculpa ao prefeito, ao secretário, deixando claro que nunca é minha intenção ofender ou afrontar ninguém. No entanto, o povo cobra e o meu dever é cobrar por eles. Eu estou falando isso aqui, mas o prefeito já sabe, já conversei com ele, e ele praticamente me deu a resposta disso aqui que eu estou comentando. Quinta-feira ele vai ter uma reunião, talvez sexta-feira a gente vai ter a resposta. Isso é sobre a questão da situação do revestimento em Alto São Sebastião de durabilidade. E o povo já está esperando bastante, vamos dizer assim, né? Já estão esperando muito. Aí eu fui lá e conversei com ele. Ele falou que quinta-feira ele vai ter uma reunião e sexta-feira talvez eu já tenha a resposta. Mas eu gostaria de dizer à população de Alto São Sebastião que isso demorou assim, está demorando, não é porque é culpa do prefeito ou culpa de quem seja lá. Porque é assim mesmo que acontecem as coisas, não é de hoje para amanhã que se faz as coisas. Eu gostaria também que eles republicassem isso aí que eu estou falando, porque quando acontece uma coisa lá, ou em qualquer lugar, as pessoas sentam o dedo, republicam, entendeu? Então, quando acontece uma coisa boa, uma boa notícia que eu estou dando agora, eu gostaria também que eles republicassem, né? Até porque nós temos grandes investidores lá em Alto São Sebastião, não vou citar o nome deles todos, porque posso esquecer de alguns e aí fica ruim para mim. Mas são empresas que geram rendas, desenvolvimento, mas estão deixando de ter esse benefício que é o investimento de pavimentação, né? E tenho aqui também, eu quero falar também sobre a questão de material que a gente está recebendo, é muito pouco material, né? Então, talvez poderia se dar um jeito de trazer mais material para a gente estar revestindo as nossas estradas, para poder estar melhor assim atendendo os nossos produtores e a toda a população que passa por ali. Né? E quero complementar a fala do meu colega vereador Adair sobre a questão do areião, né? Eu gostaria que, assim, de pedir às pessoas que são responsáveis, por exemplo, a Diene, né, que ela fizesse o máximo de esforço, junto com o Adriano aí, para poder estar arrumando esse material para nós, que é muito importante para nós que moramos no interior, né, porque não são todos que moram no interior. Não desfazendo do povo da cidade, logicamente, mas nós lá do interior, a gente precisa muito desse material. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos, hein?
Concedo a palavra ao nono orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento aqui o nosso presidente Carlos Espíndola. Em nome do colega vereador Clóvis Lur, cumprimento os colegas vereadores e vereadoras. Sempre uma alegria muito grande ouvir o nosso amigo, o senhor Clóvis Luto, falar com tamanha humildade, cobrando os serviços para a sua comunidade e para Santa Maria de Atibá. Avantes, senhor Clóvis, avante. Seguimos. As demandas chegam para a gente passa para os secretários, sabemos das burocracias, sabemos das dificuldades do setor público, e eu que já estou nisso há muitos anos, sei como é que funciona, se bem que tem algumas coisas que a gente precisa avançar, e avançar muito. Parabéns pela sua fala, sempre com muita humildade, mas sempre, sempre muito verdadeira a sua fala. Parabéns. Senhoras e senhores, eu gostaria aqui de fazer justiça, como sempre faço, durante todo o meu mandato. A Profísico Esporte Clube, aqui representados pelos nossos colegas Marcelo Krause, Igor e meu amigo Kainan Piotto. E eu tenho a alegria agora de dizer ali, meu irmãozinho aqui está, que há muito tempo eu não te via. Só vejo nos seus status da igreja, Alexandre Plaster. Muitas das vezes eu assisto, não vou dizer todas as vezes, mas muitas das vezes eu assisto, uma alegria de tê-los aqui, representando a Profísica Esporte Clube, que encerrou a Taça Capixaba com grande orgulho. O time da Profísica Esporte Clube Sub-18 conquistou o título de campeão da Taça Capixaba, mostrando talento, dedicação e espírito de equipe. Cadê a taça, hein? Está aqui para mostrar para toda a população. A taça da equipe Sub-18, que conquistou o título de campeão da Taça Capixaba, mostrando aqui o talento de Santa Maria de Atibá. Parabéns a todos vocês aqui, os envolvidos, e continue apoiando e avançando no esporte. Enquanto isso, eu vou deixar a taça aqui do lado, presidente. Enquanto isso, o time de adulto da Profísica, representando a cidade de Santa Maria de Atibá, segue firme na disputa do Campeonato Estadual de Futebol de Salão. Agradecemos à Secretaria Municipal de Esporte, que tem sido uma parceira fundamental, cedendo a quadra de São Luís para os nossos treinos e jogos. Já recebemos uma das partidas estadual aqui no município de Santa Maria de Atibá, e aqui, nesse momento, eu gostaria de fazer um parênteses. O próximo jogo que a equipe do Profísico, representando Santa Maria de Atibá, será no dia, Marcelo? No dia 15 de novembro. E aqui eu gostaria de fazer um convite a toda a população de Santa Maria, vamos lá prestigiar o nosso time, vamos prestigiar o nosso futsal aqui de Santa Maria de Atibá. E no dia 15, que eu acabei de dizer, teremos mais um grande confronto. E com muita alegria, anunciamos que já estamos classificados para a semifinal. Cada vitória representa não só apenas um troféu, mas o resultado de trabalho em equipe, superação e amor pelo esporte. Seguimos juntos com fé, disciplina, propósito, Profísica ao Esporte Clube, o esporte que transforma vidas. Eu também gostaria aqui de fazer um convite, que deixou o nosso amigo Marcelo Krauss aqui. Gostaria também de fazer um convite para os vereadores e para a população de Santa Maria de Itibá para o culto de aniversário de 35 anos da primeira Igreja Batista em Santa Maria de Itibá, no dia 8 e 9 de novembro, sábado às 19 horas, domingo às 9 e às 18 horas. Preleitor, pastor Tiago Lopes. Aqui, em nome do Alexandre Prasta, em nome do Cainã, em nome do Igor, em nome do Marcelo Krauss, muito obrigado. Em nome da Prefeitura Municipal também, que está dando todo o apoio necessário e que precisa fazer, da Secretaria de Esportes, muito obrigado. Quando você investe em esporte, doutor Luiz Meu, você evita muito de investir em policiais para combater tráfico de droga, para combater outras tantas coisas ilícitas que tem por aí. E uma das funções do legislador municipal, uma das funções do executivo municipal, através das secretarias, é apoiar sempre aqueles que estão buscando esporte para melhorar a vida de nossas crianças. Tem uma indicação minha chegando por aí, por esses dias, presidente, com certeza, não sei se vai dar, tem outras, tem os trâmites legais aqui, precisa ser assim, que a gente pede uma indicação ao Executivo Municipal para que também inclua o nosso jiu-jitsu nas nossas salas de aula. Meu filhinho tem 5 anos, se Deus quiser, o ano que vem, ele será encaminhado para a prática do jiu-jitsu também, que nunca foi só o jiu-jitsu em si, foi aprendizado, educação, respeito para com o próximo, próspero e, acima de tudo, regras. Precisamos ter regras em tudo. No esporte, então, é que a gente encontra as regras que a gente pode levar para a nossa vida. Parabéns, então, à equipe da Profísica Esporte Clube, e traga um outro título para Santa Maria. O Alexandre queria me trazer um outro troféu e ele acabou esquecendo, né, Alexandre? Mas numa próxima oportunidade, e contem com esse humilde vereador para que esteja junto com vocês nessa luta. Cainã, obrigado, boa noite a todos.
Também faço uso do grande expediente, apenas para fazer um convite. Neuza Bege esteve aqui, convidou todos os vereadores para o dia 19 de novembro de 2025, às 19h30, no Recanto dos IPs, na nossa cidade de Palmerano. É o quarto vernissage, que é um evento promovido pela APAI, onde são leiloados os quadros. Vale muito a pena ir, a gente já foi lá, inclusive meu pai já arrematou um quadro muito bonito, então vale a experiência, tem jantar, bebidas não alcoólicas, então o convite fica R$120. Quem tiver interesse de ir, procurar a Neuza, ela tem os ingressos, ou procurar na própria APAI também, que ele tem ingresso lá na APAI. Dando sequência à sessão, então, rompemos os trabalhos previstos para a sessão de hoje. Abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre, senhor Fábio Júnior Anestino, com o assunto salário de servidores públicos e transporte coletivo. O senhor tem 10 minutos para fazer uso da palavra sem ser interrompido. Ao final da sua fala, o senhor pode abrir a palavra aos demais vereadores.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, vereadoras e os demais que estão aqui, né, e nos assistindo. Gente, eu começo falando, a vereadora Elisa comentou que o prefeito fez as promessas na campanha e ganhou por isso, né? Ganhou por causa de um adesivo também no peito, que ninguém conhecia ele, mas ganhou, não importa. A gente está vendo aí a dificuldade do servidor público, né, que não está fácil a vida deles, não. Além da carga... A carga de serviço deles tem aumentado, porque não tem a contratação total, né, que deveria ter. Um município rico igual Santa Maria não tem, infelizmente, né, está por 75%. E ainda tem a questão, né, que tinha prometido em março. Né, não é nem aumento, né, vereador? Não é nem aumento. Tá? É só o reajuste por lei que eles deveriam ter. E foi dito na palavra, que eu sempre falei, palavra de homem não faz curva, mas foi falado em março que ia dar aumento em outubro, e essa palavra fez curva e não vai ser dado o aumento. Estão cogitando a ideia que vai dar em dezembro, acredito que vai, que a pressão popular está sendo grande, acho que ele não vai ter coragem de voltar atrás com a palavra dele tão pesada, não. E tocar no assunto do abono. Gente, os municípios, e volta, está dando todo, está bonito, está sendo uma coisa bonita para todo mundo, de ver o prefeito valorizando a mão de obra. Né? Independente de ser professor, se é braçal, se é o pedreiro que está sem salubridade, que mexe no banheiro químico, que mexe no banheiro público, que eu estou sabendo que chegou até a mim. Gente, o município que arrecada 26 milhões, chega a 30 milhões quase, não ter coragem de dar um abono a um funcionário, não valoriza o funcionário público. Desculpa eu falar. Esse prefeito entrou para carrasco, só falta um chicote. Isso é a pura verdade. Vou falar a verdade para vocês aí. Né? E... Eu não sei nem muito o que falar, que a gente vê aí, a educação, por exemplo, escola municipal, chega até a mim que as escolas estão tendo que comprar lâmpadas, estão tendo que as coisas que quebram na escola estão sendo tão difícil para requerer na prefeitura, que elas estão tendo que pagar do próprio bolso, Ana Paula. É, chegou até me, as escolas municipais estão tendo que pagar do próprio bolso, sem falar que o prefeito não está... está pagando o piso, né? Mas pelo trabalho que os professores exercem, né, com nossos alunos, eu acho que ele deveria dar um pouquinho mais de valor. Eu acho que esse prefeito, desculpa eu falar, não é porque é oposição, não, gente, não é não. É porque ele está deixando a desejar, é só você parar no funcionário público e perguntar. Não está fácil, tá? Não está fácil mesmo. Eu estou levando aqui, estou trazendo as dores deles para vocês, a própria vereadora também falou aqui, né, e eu peço para vocês não cruzarem os braços, não, lute pelo trabalhador. Que se eu falar uma coisa, se o trabalhador cruzar os braços 2 dias, Santa Maria para. O prefeito tem que entender isso. O trabalhador público, ele carrega Santa Maria. Eu acho que não precisa chegar a esse ponto. Eu acho que o sindicato também podia brigar um pouco mais, né? Está muito mole, eu acho. Está deixando muito a desejar. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai falando que é tanta reclamação, né? O funcionário público hoje, ele levanta de manhã, trabalha até 4 horas da tarde... E aí chega o final do ano, você vê um prefeito desvalorizando. Mas hein, é triste. Não é fácil, não. Ainda receber R$50 a menos de ticket do que Itaguaçu, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui que Santa Maria é uma cidade rica, igual é. O ticket de alimentação aqui em Santa Maria é R$50 mais barato que Itaguaçu. Isso é hilário, mas é o que acontece em Santa Maria. É incrível, mas é o que acontece em Santa Maria. Eu não tenho mais muito o que falar. Eu estou aqui reivindicando, pedindo, por favor, que o prefeito cumpra com a palavra dele, que o presidente aí também tem o pai dele também que está junto aí com o prefeito, ajudando também a administrar o município. Acho que é mais o pai dele que é prefeito do que o próprio prefeito, mas está bom. Isso é bom, é bom, é bom, porque é um cara... Não, mas eu tenho que falar a verdade, pô. O cara é um cara inteligente. Eu não vou falar o quê? É a pura verdade, gente. É o que a gente está vendo que está acontecendo, mas é bom. Bacana, que é um cara inteligente. Não tenho raiva do partido do Adilson, mas é um cara inteligente, que bom. Um cara que sabe trabalhar, um cara que está trazendo recurso para o município. Né? Então, não posso falar mal dele, não tem como eu falar mal dele. Só que eu tenho que falar que o prefeito Ronan tem que cumprir com as palavras dele. Palavra que se dá não pode voltar atrás. Se você olhou no olho do servidor em março e disse que vai dar o aumento para eles, deveria ter dado. Não devia ter deixado para dezembro, não. É o que eu falo. Tá, gente? Acho que eu não vou ocupar os 10 minutos. A Elisa sempre fala comigo, pega os 10 minutos, bate nos 10 minutos. Ah, é, o transporte, gente, foi mal. Obrigado, presidente. Elisa, engraçado que o seu prefeito falou que você está fazendo trabalho de esquerda, hein? Eu estou feliz que você tá sendo assistencialista, está ajudando a população, está correndo atrás de projeto para o povo, isso é ser de esquerda, segundo o seu prefeito, falas dele, não foi eu. Na rádio, falou comigo. Então, não comigo não, falou com a população de Santa Maria toda. Mas o transporte público, gente, o prefeito também fez uma gafezinha que falou que os idosos não são pagantes, então não compensa você manter o ônibus. R$19 mil por mês para manter o ônibus carregando os nossos idosos, nem que esteja um. Pagou tanto imposto até hoje, fez o município crescer. Será que hoje não tem valor mais não? Só porque ficou idoso, não vota mais? Será que o que vale só é o voto? Eu acho que o prefeito devia voltar atrás um pouquinho e pedir até desculpa. Né? Porque eu vejo, sim, gente passando na frente da minha oficina, lá esperando o ônibus, perguntando o horário do ônibus. Então, tem sim que precisa. Sempre teve. Então, vamos continuar mantendo isso aí. Tá? Tire 19 mil de outro lugar do salário dele, sei lá, enfim. Mas 19 mil não é um custo alto para manter um ônibus, não. Se não tem tanta gente, diminui. Bota um micro-ônibus. Mas que coloque. Né? Não vamos retroceder. Vamos manter.
Eu tenho pena, pena dessas pessoas, que eu já vi várias pessoas me pedir para me falar que foram que precisavam de fazer uma fisioterapia, né, e não tinha ônibus. Quando tinha ônibus, a piscina de fisioterapia não tinha um fisioterapeuta, né, um profissional. Então, assim, dá para ver que ele não presta muita atenção na terceira idade, nas pessoas mais idosas, e é isso que eu posso falar. Tá bom, gente? Foi uma boa noite para vocês. Eu não falo muito, mas o que eu posso falar, eu falo.
Fábio, com relação às pessoas idosas, elas só estão fazendo o merecimento delas agora, aproveitar, sim, o restante da vida delas.
Sim.
Porque até então, desde muito pequeno, principalmente na roça, as pessoas elas trabalham muito cedo, com 4, 5, 6 anos, estavam indo para a roça. Então, você falar hoje que o idoso não dá lucro...
É triste.
E o
é
lucro, triste, se for colocado em juros, o que ele já rendeu?
É uma empresa, a prefeitura agora, né?
Entendeu? Então, assim, como você falou que ele está falando, não sei de onde que ele tirou isso, enfim, mas eu estou do lado da população.
Isso aí.
O que é certo, é certo.
Você foi eleita, não tem esquerda e direita,
entendeu,
mais.
Então, assim, o idoso, o transporte, ele precisa... Precisa ter em Santa Maria. Ana Paula, vereadora Ana Paula, ela diz muito isso também. Então, assim, muitos idosos não têm como vir para o centro sem ônibus, porque os familiares estão trabalhando.
Difícil, né?
Então, o único divertimento que eles têm é vir para a rua, ir no banco, entrar na fila, conversar com as pessoas.
Mostrar que está vivo, né, Elisa?
Isso, ir na terceira idade. Né? Então, assim, é o mínimo. A gente precisa lutar para
oferecer para eles, né? Sofreram tanto, né, para carregar, para trazer esse município de Aguitar, e agora a gente receber e ouvir do prefeito que eles não compensa mais manter eles na folha de pagamento, né, assim dizer, vamos dizer, né? Porque R$19 mil é uma folha de pagamento para carregar os idosos, vamos dizer. Mas, infelizmente, essa é a realidade.
Fábio, boa noite. Boa noite. Eu acho importante, né, essa participação sua aqui na Câmara também, porque eu entendo que quanto mais interação da população a Câmara tiver, essa aqui é a casa do povo, e é muito importante quando o cidadão ele vem e usa a tribuna para falar, porque há, às vezes, uma fala sobre o transporte público. Transporte público, tem muita gente que fala que não é algo importante em Santa Maria, tem muita gente que fala que não precisa.
Para quem não precisa, né, Nipão?
Isso. Só que eu falo transporte público, eu vou bater sempre nessa tecla. Se o transporte público hoje em Santa Maria ele tivesse mais horários, mais roteiros, ele seria mais utilizado.
Estaria mais lotado.
Realmente, se deixar, às vezes, da forma como está, às vezes não é bom para a empresa. Por isso que a gente pediu o subsídio, porque a gente não pode deixar faltar o transporte para a terceira idade, que boa parte dos usuários do transporte é a terceira idade. Mas se a gente tivesse mais pontos e mais...
Mais rotas, né?
Isso, os roteiros. Além de ter os roteiros, ter mais horários, a gente teria melhor adesão do transporte público. Então, eu falo assim, a prefeitura, ela nesse momento agora do subsídio, eu entendo que ela pode fazer a negociação. Olha... Vamos fazer um estudo, inclusive foi um dos pedidos para que fosse feito um estudo técnico do município, porque a gente tem diversas áreas que solicitam o transporte público. E a gente hoje, por exemplo, a gente conseguiu o circular que ele retornasse. Estamos felizes? Estamos felizes. Mas não é uma felicidade completa, porque a gente continua recebendo os pedidos para transporte do Garrafão, Caramuru, Recreio e outras localidades. Então é muito importante, né, que eu falo assim, que o cidadão ele se manifeste e o que precisa ser feito para a gente ter uma melhor adesão. É muitos usuários, é poucos usuários, mas que tem gente que precisa em cada localidade, isso é um fato.
Ana Paula,
Pode finalizar. Só que o cidadão, às vezes, ele não faz uso do ônibus, porque, às vezes, o cidadão vem cedo, aí o ônibus só vai retornar de tarde. Então, a gente precisa batalhar para ter mais horários. Eu achei muito interessante um dia que estavam os taxistas aqui e eles falaram assim, quando tinha o ônibus de Santa Maria Garrafão, ele não atrapalhava, ele, na verdade, ajudava. A gente tinha mais corrida do que hoje, porque aí a pessoa vinha, às vezes o ônibus demorava de dar o horário, a pessoa acabava pegando o táxi.
O Pomerano,
né?
Trabalhador, de que isso, ele não quer perder meio-dia, isso, né? Ele vem então, de manhã.
Então, ter o ônibus é algo importante. E eu falo, a questão do prefeito, né? Eu entendo que ele não pode olhar com um olhar de empresa privada. Ele tem que olhar com um olhar o seguinte: a prefeitura já tem IPTU, taxa de lixo, né? Diversas outras taxas. Então, tem que devolver isso para a população em transporte, em educação, em melhorias na qualidade de vida do cidadão. E fora que um dia todos nós vamos ficar idosos. E quando chegar esse momento... Eu não sei vocês, mas eu pretendo viajar e desejo viajar de graça, fazendo uso das leis existentes, colegas vereadores, porque a gente precisa disso. E as pessoas idosas, não a depressão, né, não a ficar dentro de casa realmente, eles precisam
mostrar que estão vivos, né?
Isso, mostrar que estão vivos, se divertirem. E a gente tem que ter cuidado com as nossas crianças e com os nossos idosos. O ônibus está vazio. Está vazio? Peço ao prefeito, faz um projeto de lei junto com o subsídio, coloca desconto de 50% na passagem para o servidor público.
Pronto, acabou.
O servidor
acabou
vai
o trânsito,
ficar feliz,
acabou o trânsito,
vai reduzir o número, né, de carros ali. E é um incentivo da prefeitura. A empresa ganha, a prefeitura, todo mundo fica feliz. Ganha. E a prefeitura já vai estar com o projeto de subsídio.
É um projeto bacana, né, Paula?
Inclusive... Estou na expectativa do projeto chegar, porque ainda não chegou. O projeto do subsídio, tá? Está atrasado.
Faz isso, parabéns.
Obrigada.
Fábio, você disse aqui sobre o aumento, né? Que o prefeito não deu os 3% que ele prometeu. Gostaria de te perguntar também o que você achava do ex-prefeito. Se ele era melhor de aumento ou pior que o Ronan?
Não, o Ronan está sendo melhor. Com certeza.
Então tá bom.
Deu muito mais aumento. Deu muito mais.
É isso que eu queria, para não ficar.
Não se dá uma palavra e não
Sim,
se cumpre,
então, olha só,
presidente.
Mas é porque eu gostaria de fazer um relato que o senhor, se os senhores não sabem, eu pedi a minha assessoria para fazer o levantamento de quanto que foi dado em aumento o ex-prefeito. Então, nos últimos 8 anos, deu 32%. Só se tiver tido algum aumento fora que a gente não encontrou aqui, mas as reposições e 5% de aumento real. Dá aproximadamente 32%. Dividido em 8 anos, 4% ao ano. E só esse ano o prefeito já deu 9, já é o dobro da média.
Isso aí.
E se ele der os 3%, como ele me sinalizou que provavelmente deve dar o aumento, você mesmo disse que ele prometeu agora para dezembro, se ele cumprir com essa para dezembro, ele vai dar 12% em um ano, que é o que o ex-prefeito fez em 3.
Mas ele prometeu,
então,
ele
sim,
entrou com promessa de campanha, mais que obrigação.
Sim, mas ele está fazendo. Então, você não pode levar para um lado dizendo assim que ele está prejudicando os servidores. Isso aí, eu só queria deixar isso claro, que o prefeito deu muito mais aumento do que o ex-prefeito que estava aqui. Então, sim, para ficar... E tudo são reposições salariais, tanto é que a reposição do Ronan está em dia. O do prefeito estava 1 ano e meio sem reposição salarial atrasado. Então, mesmo teve o período de pandemia, tudo mais, depois se realocou, então a gente precisa ver isso. O prefeito aqui está arrumando a casa, está economizando, sim, e está fazendo os ajustes, sim. Você citou a taxa, o vale-refeição lá de Itaguaçu, eles aumentaram esse ano, né, de 400 para 800, eles dobraram, né? Então, espero que o prefeito mande para cá também algo nesse sentido, que possa ajudar os funcionários também, no valorizar o ticket, a gente valorizou aqui também. Mas eu queria deixar isso para não deixar passar essa situação também. Mas, como você disse, ele prometeu os 3%, vamos aguardar, e eu acredito que ele vai mandar sim até dezembro.
Espero que faça, né? O servidor público é o que carrega.
Senhor presidente, mas foi por isso que houve a mudança, né? Porque as pessoas queriam um governo melhor. Por isso que teve a mudança do antigo para hoje. Então, assim, o plano de governo foi falando a valorização. E é nisso que a gente bate. Eu nunca falei que ele estava fazendo menos ou melhor do que o outro. Estou falando do que
sim,
foi prometido
para continuar.
Mas ele está. Mas isso mostra que ele já fez isso. Ele já deu mais do que os outros. E falta só esse pouquinho, porque o último aumento foi dado até. A reposição foi inflacionária até bem próximo do período que foi votado.
Os funcionários estavam contando com esses 3%. E 3% para os funcionários é um dinheiro que dá para comprar.
Exatamente.
Entendeu? Então é isso que a gente está.
Faz promessa. A diferença muito mesmo.
Ainda mais topar prometido. Com essas taxas aí que chegou pra gente aí, absurdas, né, gente? Vamos ser sinceros aí, que ninguém estava esperando esse absurdo aí. Dobro quase de IPTU, dobro quase de taxa de lixo. Presidente, para mim terminar minha fala, a gente conseguiu, eu queria só alertar aqui, sem esquerda e sem direita, viu, gente? A gente conseguiu para Santa Maria 40 casas em Minha Casa e Minha Vida. Eu queria que os vereadores se informassem sobre isso para conseguir o terreno, porque Itaguaçu já comprou o terreno, Lana de Aterra já comprou o terreno, Itarana está negociando para comprar o terreno, para a gente trazer, porque são casas populares que vai para trabalhadores, assalariados, pessoas que precisam mesmo, tá, gente? Uma boa noite para todo mundo e boa sorte.
Falou. Retomamos o expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 66/2025.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 66/2025, que autoriza a aquisição onerosa de área de terra destinada a instalação de equipamentos públicos municipais e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, possui como objetivo o alcance do interesse público por meio de ações bem que valorizem o ser humano e proporciona à população uma vida saudável. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional, bem como atende aos interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para que submeta à discussão e votação. Dr. Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025. Presidente Claus Douros, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membro Elisa Hanlow Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei 66/2025.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 66/2025 autoriza a aquisição onerosa de área de terra destinada à instalação de equipamentos públicos municipais e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, possui como objetivo o alcance do interesse público por meio de ações que valorizem o ser humano e proporcionem à população uma vida saudável. O projeto é de suma importância para o município e, dessa forma, direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de outubro de 2025. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Clóvis Lourdes, PSD, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei 66/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 66/2025 autoriza a aquisição onerosa de área de terra destinada à instalação de equipamentos públicos municipais e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É fundamental a adoção de medidas que materializem esse desenterrato, uma vez que o crescimento acentuado de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, acarretou a necessidade de um olhar mais amplo em relação às demandas que outrora não eram afetadas à realidade do nosso município. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submeter à discussão. Haja vista que o projeto está apto para a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025. Presidente, Elisa Ramos Soares, PL, favorável. Relatora, Selene Jastro, PSB, favorável. Membro, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora enfermeira Elisa Ramos Soares, para leitura do parecer ao projeto de lei 66/2025.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 66/2025. Autoriza a aquisição onerosa de área de terra destinada à instalação de equipamentos públicos municipais e da outra providências, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A aquisição objeto do projeto de lei em comento visa garantir ao povo santamariense uma vida digna e feliz, podendo desfrutar de um espaço público que contemple atividades voltadas ao lazer, ao bem-estar e, em última análise, à saúde pública. Essa comissão analisou e considerando que o projeto está alinhado aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano, 27 de outubro de 2025. Presidente Sigmar Schwantz, PP, favorável. Relatora Elisa Ramos Soares, PL, favorável. Membro Selene Jastrow, PSB, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei 66/2025.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 66/2025 autoriza a requisição onerosa de área de terra destinada à instalação de equipamentos públicos municipais e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O município de Santa Maria de Itatiba, Espírito Santo, possui como objetivo o alcance do interesse público por meio de ações que valorizem o ser humano e proporcionem à população uma vida saudável. A comissão analisou o projeto e emitiu o parecer com seus respectivos votos. O projeto é constitucional, conforme análise da comissão, e dessa forma encaminhamos ao presidente para submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025. Presidente Ana Paula Alves de Acevedo, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Sigmar Schwantz, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 67/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 67/2025, que altera a lei complementar municipal número 22 de novembro de 2022 e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Com a ampliação de mais dois cargos de educação física, contribuirá para o fortalecimento das políticas públicas de proteção social básica, assegurando um atendimento mais humanizado, inclusivo e eficaz. Em consonância com os princípios do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e com o compromisso de garantir direito e promover a cidadania da população idosa. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional e como atende os interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para submeter a discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025. Presidente, Cláudio Luz, favorável. Relator, Sigmar Schwantz, favorável. Membro Elisa.
Eu sempre falo Elias.
Elisa Hanlow Soares.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 67/2025.
Câmara Municipal Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei complementar número 67/2025 altera a lei complementar municipal número 2625 de 22 de novembro de 2022 e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A criação de mais um cargo de pedagogo social com foco na articulação e desenvolvimento de estratégias voltadas ao mundo do trabalho representa um investimento estratégico na promoção da cidadania, na ampliação de oportunidades e na construção de uma política pública mais eficaz, inclusiva e transformadora. Direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025. Presidente, Selene Jastrow, PSB, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. Membro, Clóvis Lourdes, PSD, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jastrow, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 67/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei complementar número 67/2025 altera a lei complementar municipal número 2625 de 22 de novembro de 2022 e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A criação de mais um cargo de pedagogo social na estrutura da assistência social é fundamental para que o fortalecimento das ações voltadas à inserção e preparação de indivíduos em situação de vulnerabilidade para o mundo do trabalho. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão, haja vista que o projeto está apto para a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025. Presidente, Elisa Hamblow Soares, favorável, PL. Relatora, Selene Jass, PSB, favorável. Membro, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwanz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 23/2025.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 23/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento prioritário no âmbito da rede pública e de saúde do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A pessoa diagnosticada com câncer e das outras providências. De autoria da vereadora Selene Jastrow. Justificativa e conclusão. O objetivo desta proposição é regulamentar e normatizar uma situação preocupante que é o atendimento prioritário e diferenciado às pessoas diagnosticadas com câncer. Uma doença maligna onde o descobrimento e tratamento precoce fazem toda a diferença para se obter resultados satisfatórios e até mesmo a cura. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional e bem como atende os interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025, Clóvis Durto, favorável. Relator Sigmar Schwanz, favorável. Membro Elisa Hanolf Soares, favorável.
Convoco a relatora de Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de leis 23/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei nº 23/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento prioritário no âmbito da rede pública de saúde do município de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo, a pessoa diagnosticada com câncer e da outras providências, de autoria da vereadora Selene Jastro. Justificativa e conclusão. O projeto é de grande importância para o município e cabe aos estabelecimentos de que trata o artigo 1º da lei a responsabilidade de identificar a pessoa com câncer e dar-lhe o devido atendimento prioritário. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão. Haja vista que o projeto está apto para a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025. Presidente, Elisa Rômulo Soares, favorável. Relatora, Selene Jassi, favorável. Membro, Ana Paula Alves de Azevedo, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Direitos Humanos, vereador Elimar Vesper, para a leitura do parecer ao projeto de lei.
Comissão Permanente de Direitos Humanos, parecer. O projeto de lei número 23/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento prioritário no âmbito de rede pública de saúde do município de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo, a pessoa diagnosticada com câncer e dá outras providências, de autoria da vereadora Selene Jastro. Justificativa e conclusão. Para garantir o máximo possível de eficácia no tratamento, é necessário a observância ao direito da prioridade no atendimento, pois essa é uma forma de reduzir os agravos da doença, visando evitar que o tempo de espera se torne um agravante ao paciente. Sendo assim, o projeto é constitucional, conforme a análise da comissão desta forma. Encaminhamos ao presidente para submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de outubro de 2025. Presidente, Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, Elimar Vesper, favorável. Membro, Nelson Mirtink, favorável.
Em discussão.
Cumprimento o presidente, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Eu queria aqui, né, pedir o voto dos meus colegas vereadores para aprovar esse projeto da minha autoria, que é um projeto, a gente sabe muito bem, quem é diagnosticado com câncer, ele sofre muito, porque ele precisa... da maioria das vezes, né, fazer tratamento, e é um tratamento muito intensivo, com radioterapia, com quimioterapias, né? Então, assim, que esse paciente tenha prioridade, né, das vezes que ele precisa também retornar aqui em nosso município para uma consulta, e também no transporte público, que ele tenha prioridades. Meu muito obrigado, se todos forem a favor.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações 144, 145, 147, 148/2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Coloco em discussão a moção de congratulação número 25/2025, que congratula os alunos, professores e a coordenadora da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria de Jequitibá pelos relevantes resultados obtidos no Prêmio MPT na Escola 2025, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, de autoria da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Há duas sessões atrás, a vereadora Elisa havia convocado a secretária de Educação. Eu falei na última sessão que ela viria hoje, mas ela mandou um ofício dizendo que não poderia vir hoje, mas eu vou ler para os senhores. Resposta ao ofício número tal, excelentíssimo senhor presidente. Em relação ao ofício número 201, venho por meio deste comunicar que na data 3 de novembro, conforme convocação mencionada no referido ofício, não poderei comparecer em razão do compromisso previamente agendado fora do município referente ao Seminário Internacional de Pedagogia da Alternância a realizar-se em Pedra Azul, Domingos Martins. Dessa forma, solicito respeitosamente a possibilidade de participar na próxima sessão ser realizada em 10 de novembro de 2025, a fim de prestar os devidos esclarecimentos acerca da lei orçamentária anual. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcelia Distur, secretária de Educação. Vereadora Elisa, próxima sessão a secretária estará aqui, via convite. Ela disse aqui convocada, mas foi convidada. Não houve oradores inscritos para explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que se fará realizar também no dia 10 de novembro de 2025, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.